Eu queria convidar você a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo é o 10. Nós vamos ler aqui a partir do verso 25. Essa história é muito conhecida. Existem muitos sermões pregados usando como base essa história, e eu quero revisitá-la com você, para tirar algumas lições importantes. O tema da minha mensagem hoje é Um Herói Inesperado. Lucas 10, a partir do verso 25. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar também a leitura do texto. Diz assim o verso 25: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus. Você pode me ajudar? Muito bem, o que mais? E o que mais ainda? E de todo o teu entendimento. E finalmente ele respondeu: E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, o que que ele diz aí? Eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Nós vivemos muitas vezes numa realidade da fantasia. O imaginário comum, ele é afetado pela possibilidade do extraordinário. Se você for olhar as maiores bilheterias de Hollywood, os filmes que mais vendem, geralmente são filmes de ficção científica que têm como o seu grande argumento a existência de protetores intergalácticos que são capazes de nos livrar de toda e qualquer ameaça. Super-heróis. A gente, ainda que não perceba, bebe, sorve essa ideia de que existe uma proteção sobre-humana que está por aí Mas a gente fica se perguntando, será que existem super-humanos, pessoas com habilidades extraordinárias, vivendo entre nós, quem sabe disfarçados no meio da multidão, pessoas que conseguem, talvez, fazer coisas que seres humanos aparentemente comuns não tenham condição ou capacidade de fazer? Sim, existem pessoas extraordinárias entre nós. E eu quero te mostrar aqui pelo menos 3 exemplos. Pode colocar, por favor. O primeiro sujeito que eu quero apresentar para você, olhando para ele, você pensa que ele é um homem feio, e só isso. Uma figura estranha. Mas esse é Kim Peek. Kim Peek é considerado o homem Google, por quê? A sua capacidade de cognição, ela transcende qualquer coisa parecida. Esse sujeito, ele é capaz de ler 8 livros por dia com um volume de páginas considerável. Por quê? Porque a sua memória tem a capacidade de absorver, filtrar, guardar 98% de tudo aquilo que ele lê. Ele não esquece. Aliás, se aleatoriamente você perguntar para ele uma data, ele vai te dizer que dia da semana caiu, que grande evento, acontecimento, se tornou conhecido de todos. A memória dele é uma memória impressionante. Agora, o que ele tem de extraordinário? Esse sujeito, ele leva de 8 a 10 segundos para ler uma página. E, para piorar, ele consegue ler 2 páginas ao mesmo tempo, porque ele lê uma página com o olho direito e outra com o olho esquerdo. Eu não consigo nem me descrever diante dele como é que eu me sinto. Ele lê com os 2 olhos simultaneamente, lê 2 páginas ao mesmo tempo e ele memorizou o conteúdo de 12 mil livros. Esse é Kim Peek, considerado por muitos o homem Google. Coisa extraordinária. Mas ele não é o único. Quero apresentar a vocês Stephen Wiltshire, considerado por muitos o câmera humana. Esse rapaz tem autismo. Ele tem uma maneira peculiar de enxergar as coisas. E olha só que interessante. Desafiaram ele a fazer algo. Pegaram Stephen Wiltshire e colocaram dentro do helicóptero para sobrevoar a cidade de Nova York. Durante 20 minutos, ele, dentro do helicóptero, sobrevoou Nova York. E ele foi vendo cada detalhe, prestando atenção às mínimas coisas. E o desafio dele era reproduzir numa grande tela tudo aquilo que ele estava enxergando da cidade de Nova York. Pois bem, quando ele desceu do helicóptero, essa foi a tela, e ele começou, pena que não dá para dar um zoom aqui, mas você pode achar essa história na internet, a riqueza de detalhes, a precisão que ele coloca na tela, trazidos da sua memória, daquilo que ele gastou 20 minutos apenas lendo, olhando, é algo extraordinário. Ele desenhou a cidade de Nova York. Não só isso. Essas foram as cidades que ele já desenhou também. Tóquio, Madrid, Dubai, Jerusalém, Singapura, Sydney, Xangai, Istambul, Cidade do México e Roma. Essas foram as cidades que ele também fez isso. Porque a sua memória é capaz de absorver cada detalhe de tudo aquilo que ele vê. Ele é chamado de o homem câmera humana. Impressionante? Muito. Mas tem um outro que eu quero apresentar para vocês. Conheçam bem Underwood. Quem está acostumado às histórias dos quadrinhos já ouviu falar no Demolidor. O Demolidor é um super-herói que tem algumas deficiências. A mais significativa delas é... ele é cego, é deficiente visual. Bom, o Demolidor, o que ele faz? Para libertar as pessoas do mal, do crime, ele, como que se fosse um morcego, ele usa um sonar. Ele, com a batida e as ondas que emitem, ele consegue mapear, isso eu estou falando na revista em quadrinhos, tá bom? Então, com pequenos barulhos, ruídos, ele consegue mapear o lugar onde ele está, e ele pode se locomover com intensa habilidade, livrando as pessoas de bandidos e coisas do tipo. Acontece que esse menino nasceu deficiente visual. E por que ele é chamado de o demolidor da vida real? Por causa disso aqui. Não existe nada que ele não consiga fazer sozinho, mesmo sendo cego. Como, por exemplo, se você está vendo ali, ele joga basquete. Ele anda de bicicleta, ele sobe, ele corre, ele patina, ele faz tudo. Por quê? Ele usa como se fosse um sonar. Com esses pequenos barulhos, ele vai identificando o que, que tem perto que é desafio. Só com o ruidinho da boca, assim. Ele faz e ele consegue se locomover. Impressionante, você não acha? E aí? O que, que você tem de extraordinário? O que você tem de... Oi, oi. Isso acho que não estava combinado. O que você tem de extraordinário? Talvez depois de ver tudo isso que eu te mostrei, você pense assim, é... Pois então, deixa eu lhe dizer. Todos nós temos uma habilidade impressionante. A mais extraordinária de todas. Essa habilidade não se encontra... no mundo da física ou da química, não aparece na tabela periódica. Ela também não aparece na realidade quântica, muito menos na realidade astronômica. Essa é uma habilidade que nos foi conferida e ela é o substrato, ela é a essência da coisa mais impressionante, forte, extraordinária do universo que foi colocado em cada um de nós. O que seria isso? A habilidade de amar e ser amado. Tudo na natureza que você olha é governado por instinto. O ser humano é a obra-prima da criação, porque Deus colocou nele um atributo que é peculiar a ele como Deus. O que a Bíblia diz? Deus é amor. O caráter de Deus se resume a um atributo. Desse atributo emanam todas as outras características de Deus. Justiça, misericórdia, graça. Tudo que você ouve e conhece sobre a pessoa de Deus são oriundos de uma característica essencial. É a célula mater, é a causa descausada, é a força que foi motriz em todo o processo de criação divina. O universo inteiro, antes da presença do pecado, emanava unissonamente. Entendeu? Sem um único ruído. Emanava. Deus é amor. Isso é extraordinário. A habilidade de amar e sermos amados. Só que a coisa mais extraordinária que nós temos pode para nós, o nosso superpoder pode ao mesmo tempo para nós ser a nossa super fraqueza. Você consegue entender? É como que se voltássemos à realidade dos quadrinhos e pensássemos no mais forte de todos. Aliás, foi feita uma pesquisa para se identificar qual dos super-heróis era o mais forte. A Universidade dos Estados Unidos se deu o trabalho de fazer essa pesquisa. E o mais forte de todos, Super-Homem. É o Super-Homem. Só que, se você sabe, na realidade de superpoderes, também o super-homem tem uma superfraqueza. Qual que é a superfraqueza dele? É a kriptonita, que vem de onde mesmo? Vem do seu planeta de origem. A kriptonita é sua superfraqueza. Dentro da realidade bíblica, nós temos uma dimensão quase parecida. O nosso superpoder também pode ser a nossa superfraqueza. Ao mesmo tempo que o amor nos define, nos eleva, nos empodera, nos restaura, a falta do amor, o que nos faz? Ela nos desconecta, nos marginaliza, a falta do amor traz para nós uma deformação moral, o afastamento da essência da vida. Por isso o amor pode ser a nossa superforça ou a nossa maior fraqueza. E quando a gente olha para o ser humano como um todo, a gente começa a observar que a pergunta que é feita por esse homem a Jesus é a pergunta que precisa ser feita por você e por mim. O texto que nós lemos diz assim, Mestre, verso 25, que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para que a minha vida tenha propósito, para que a minha vida tenha sentido, para que eu de fato desfrute da felicidade, para que eu entenda que não estou aqui aleatoriamente, fruto do acaso, mas que existe uma inteligência por detrás de todas as coisas, existe um design. O que eu preciso fazer para me conectar com o propósito, a realidade da vida? Essa é a pergunta que ecoa ao longo do tempo. O que eu preciso fazer? Sabe, se essa pergunta é repetida ainda, o que a gente precisa entender é que a resposta dada por esse homem evidencia o conhecimento da resposta, mas a desconsideração da importância. Quando Jesus olha para ele e diz assim, escuta, o que a lei fala? O que a palavra de Deus fala? E a resposta estava onde? Na ponta da língua. O que foi que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Com essa resposta, ele verbaliza o conhecimento da essência, do propósito, da felicidade, da realidade da vida, da força que rege todas as demais, na física, na química, na biologia, no campo espiritual, o amor. Mas, ao mesmo tempo, ele manifesta aqui uma indiferença. Eu queria me valer desse ponto e dizer o seguinte para você. Quando o amor é retirado do seu lugar essencial e primeiro, o lugar de Deus se torna vazio e o propósito se esvai. Quando a minha vida não está dirigida ou direcionada para amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, quando esse não é o meu propósito maior de vida, eu vou viver o vazio existencial. Primeira coisa. Quando o amor a Deus é substituído por amor a qualquer outra coisa, esse amor, ao mesmo tempo, ele se torna um demônio. Uma maldição. Um grande escritor chamado C.S. Lewis, ele tem uma frase interessante, ele diz o seguinte, o amor se torna um demônio quando ele se torna um Deus, com letra minúscula. Quando o amor a Deus é substituído por amor a qualquer outra coisa, nesse instante, a kryptonita interfere nesse superpoder do super-homem. E aí, o vazio existencial, a vaidade, a loucura, começam a governar a razão, o propósito, a existência das pessoas. Entenda uma coisa, se a carreira profissional é o seu item número um de prioridades, se os seus projetos pessoais ocupam o lugar mais alto, se a validação da fama, o reconhecimento alheio ocupam dentro de você a sua maior atenção, deixa eu lhe dizer, a bênção se transformou numa maldição. Você até mesmo pode alcançar mais do que você sonhou. Você pode ir até mais longe do que os seus antepassados foram. Você pode ter feito muito mais do que as pessoas esperavam de você. Mas lembre-se, o que sobra é o que você encontrou na vida. A pergunta que vai ecoar nos seus ouvidos, na sua mente, é o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como eu posso tirar o vazio do meu coração? A humanidade tem provado desse veneno. O suicídio tem aumentado assustadoramente. A Organização Mundial da Saúde traz números. Aqui no Brasil também, nós temos números, eu quero trazer para vocês. De acordo com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, no Brasil, os casos de suicídio aumentaram 43% de 2010 para 2019. 43%. Entre os adolescentes, o aumento foi de 81%. Pasme você. Entre os menores de 14 anos, o aumento foi de 113%. Hoje, o suicídio é tratado como uma pandemia. Sabe por quê? Porque o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A quarta causa de morte. O que está acontecendo com o ser humano? O nosso superpoder se transformou numa superfraqueza. Desaprendemos o amor. Tiramos o foco da sua essência, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nós tiramos Deus da prateleira, da prioridade. Agora eu queria entrar com você na parte mais importante dessa mensagem. Se o amor ou a falta dele é a razão para a gente ter tanto colapso na vontade de viver, no desenvolvimento do ser humano, a pergunta é: como as coisas podem mudar? Como? É muito fácil você identificar um problema. Difícil é você apontar a solução. Inclusive, existem pessoas por aí que são os xerifes dos problemas. Onde eles vão? Eles identificam um problema em todo lugar. Mas eles nunca conseguem associar a sua presença com a realidade dos problemas. Onde está a solução? Muito bem. Aquele homem sabia a resposta, mas o problema não estava no que ele sabia, mas naquilo que ele desconsiderava. Por que ele pergunta a Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Qual é a razão? Se você voltar os olhos, você vai descobrir, o verso diz: certo homem intérprete da lei, que queria fazer o quê? Pôr Jesus à prova. Sabe qual é o problema do amor? É a desconfiança. Será que é isso mesmo? Será que é o amor? Será que é Deus? Será que é Jesus? Será que ele mesmo é o vazio? Ele tem o tamanho, o formato, a essência, a capacidade de preencher o vazio que está dentro do meu coração? Veja, ele sabia a resposta, mas veja que diante do descaso, da importância, Jesus olha para ele e diz assim: amigo, é isso mesmo, vai, faz isso aí que vai dar certo. Só que quando Jesus se afasta para sair, agora a sua intenção muda. Se a princípio ele queria colocar Jesus à prova, agora o objetivo era outro. Volta o texto. O verso 29 diz: ele, porém, querendo... E agora tem uma frase extraordinária para explicar o contexto aqui. Ele querendo justificar-se. Responda para mim: o que é alguém querer justificar-se? O que é isso? É alguém querer viver o perdão. É alguém querer se sentir perdoado. É alguém querer sentir que há condição para mudança de vida. Veja que as pessoas muitas vezes procuram a Deus usando uma causa errada. As pessoas procuram a Deus querendo colocar Deus à prova. Senhor, eu vou à igreja desde que o Senhor me dê exatamente aquilo que eu estou procurando. As pessoas barganham com Deus, barganham dinheiro, barganham cura, barganham condições, porque querem colocar Deus à prova. Se o Senhor fizer isso, então eu vou me entregar. Só que diante desse cenário, o que Jesus precisa fazer? Ele precisa levar a pessoa dessa condição de colocar Deus à prova para a segunda condição, que é a mais importante, das pessoas quererem o quê? Serem justificadas. E o que isso significa? O trabalho de Cristo foi tirar aquele homem da sua condição de incredulidade, de desconfiança, a uma posição de necessidade espiritual. E quando ele chega nesse ponto, ele está agora preparado para a solução. E qual é a solução? Essa história que Jesus contou, ela é extraordinária por diversos ângulos. Por diversos ângulos. A gente podia explorar várias coisas. Entre elas, por exemplo, a incapacidade da religião de restaurar as feridas profundas da nossa alma. Um sacerdote e um levita não foram capazes de ajudar alguém que estava caído na estrada. Por quê? Porque estavam presos a formalidades. Certo? Havia uma lei. Aliás, um turno de um sacerdote no ano correspondia a uma semana de serviço. Muitos sacerdotes, como, por exemplo, Zacarias, não moravam em Jerusalém, moravam nas cercanias de Jerusalém. Às vezes, a 10 quilômetros, coisa parecida a essa. E eles, então, para servirem no santuário, eles faziam uma viagem de ida e uma de volta, para servir no santuário. E, durante essa semana, eles precisavam se manter de que forma? Puro, cerimonialmente falando. E, entre a pureza cerimonial ritual, envolvia-se que ele não deveria tocar em cadáver. Não estou falando em tocar em pessoas como aquele que estava lá, doente, afligido, machucado. Não, ele poderia fazer isso. Mas preso à sua formalidade, ele fica à distância. Diz o texto, literalmente, que o levita, vindo pelo mesmo caminho, ou seja, com a mesma perspectiva, o mesmo viés espiritual, religioso, parará, passa de longe, analisa as coisas de longe e acha que ele é dono da razão, dizendo, eu não posso chegar, porque senão eu vou me contaminar e não posso continuar servindo no santuário. Lembra que para todos os nossos erros, sempre nós vamos ter uma boa justificativa, uma boa desculpa. Tanto é que, na parábola que Jesus conta, o samaritano segue o seu caminho, não o caminho deles. Mas não é isso que eu quero analisar para você. Eu quero terminar analisando uma coisa. Aquele homem que vem com o intuito de pôr Jesus à prova, finalmente na história, ele agora quer ser justificado, ele quer o perdão, ele quer experimentar o amor, que ele não experimentou de fato. Só que para ele experimentar o amor, ele precisava mudar uma prerrogativa na sua cabeça. Qual era a prerrogativa? A pergunta que ele faz expõe uma coisa muito importante. Ele diz assim, quem é o meu próximo? O que está por detrás dessa pergunta? Por detrás dessa pergunta está um pressuposto de que ele, para experimentar a justificação, ele precisaria fazer algo em favor de alguém. Não é isso? Quem é meu próximo para que eu então o ame? Para que então eu o carregue nos braços? Para que então eu sare as suas feridas? Quem é esse meu próximo que eu então preciso demonstrar esse amor profundo que eu me banho todos os dias? E Jesus conta a história. E nessa história, Jesus insere aquele homem que queria se sentir justificado, não como alguém apto para ajudar, mas como alguém numa posição para receber ajuda. Porque a resposta de Jesus lá no final, a pergunta de Jesus, como resposta à pergunta primeira, foi feita por ele, é quem te parece ter sido próximo daquele? Portanto, na história de Jesus, se há uma posição que aquele intérprete da lei ocupa, não é a do sacerdote, não é a do levita, não é a do samaritano. Sabe de quem que é? É do homem jogado na beira da estrada. Você entendeu a lógica de Jesus? Ele queria saber quem é o próximo. Eu quero fazer algo. Quem que eu tenho que ajudar? Jesus diz assim, meu amigo, você não está entendendo. Você não está em condição de fazer isso. Você não está em condição. O que Jesus estava dizendo para aquele homem, você não é um super-herói. Você não tem o símbolo do super-homem no peito. Você não tem a capa nas costas. Você não tem poder nenhum. Sabe o que você precisa? Você não precisa amar, você precisa se permitir ser amado. E dentro da história, Jesus vai colocar um elemento extraordinário, que é um herói inesperado. Quem é o herói da história, queridos? Um samaritano. Não havia entre os povos uma nação mais odiada pelos judeus do que os samaritanos, a ponto de um judeu querer xingar o outro bem direitinho, não xingava a mãe não, ele olhava para o outro e dizia assim, seu samaritano, o outro batia, sai para lá. A sombra de um samaritano contaminava um judeu, ele precisava passar por um rito de purificação, como se ele tivesse comido carne de porco, a associação ela é próxima, o samaritano não era gente, ele era abominável, como o porco era para o judeu. E Jesus diz o seguinte: você está caído na beira da estrada, para você receber ajuda, sabe quem vai te carregar nos braços? Sabe quem vai te tirar dessa condição de falta de vida? É alguém que você rejeita e abomina. Esse é o herói inesperado. E deixa eu te perguntar, nessa história, quem é o bom samaritano que carrega, que sara as feridas, que põe, que leva para a estrebaria? Diz assim: cuide dele, trate dele. E se alguma coisa mais você precisar, eu vou te indenizar porque você está cuidando de um ferido. Quem é o bom samaritano, queridos? Quem é o herói inesperado dessa história? A grande questão é, não é o que você precisa fazer para ter a vida eterna. É, você aceitou o que foi feito por você para você ter a vida eterna. Você aceitou. O que Jesus estava naquele instante fazendo, queridos, era confirmando a sua declaração de amor profundo e extraordinário por alguém que não merecia. Um homem endurecido pelo tempo, pelas conveniências da vida, da religião. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se nós temos um superpoder que é o amor, esse superpoder não é natural a nós. Ele é sobrenatural. Não é um direito nosso, é uma graça. Não é algo que parte de nós, mas é algo que nos alcança. Você está entendendo isso? E não há um de nós que aqui estamos, e que talvez você acompanhe aí pela transmissão, não há um de nós que não necessite desesperadamente ser carregado nos braços desse herói inesperado, Jesus Cristo. Não há um. Se você veio aqui com a intenção de pôr Jesus à prova, Senhor, me mostre, me dá um sinal, alguma coisa do tipo, o que você precisa é sair dessa condição para a condição de, Senhor, eu quero ser justificado, o que eu preciso? Jesus vai dizer para você, você precisa reconhecer que você é miserável, pobre, cego, nu. Fique tranquilo, porque eu vou amar você, eu vou cuidar de você. Eu vou tratar suas feridas, eu vou te levar na direção de pessoas boas que vão trabalhar para mim, e quando eu voltar, eu vou indenizar todo mundo. Que coisa extraordinária. Você não acha? Era o ano de 2006. Wang Shubao, então com 36 anos, estava dirigindo e sofreu um grave acidente. Um grave acidente de carro. Por causa desse acidente, ele ficou tetraplégico. Perdeu os movimentos. Foi levado ao hospital em estado de coma. E assim que ele chegou, os médicos fizeram todos os procedimentos. Mas eles sabiam que pouco eles poderiam fazer por aquele rapaz. Depois de algum tempo, as ajudas elas pararam da parte do governo e agora a mãe deveria arcar com os custos daquele filho. E os médicos então abordaram e disseram o seguinte: olha, minha senhora, nós não temos o que fazer pelo seu filho. Ele é um vegetal na cama. Desligue os aparelhos. Deixa ele morrer em paz, ter uma morte digna. Acontece que aquela mãe, Wei Mingying, ela olhou para os médicos e disse assim: não, ele é meu filho, eu vou até o fim. Vendeu tudo o que ela possuía. E ela começou a gastar nos caros e extensivos tratamentos para recuperar o seu filho. 12 anos passando fome, lutando com tudo que ela conseguia juntar para pagar o tratamento do filho. 12 anos depois, sabe o que acontece? O filho acorda do coma. E a mãe disse: eu sabia. Eu sabia. Você entendeu a lição? Talvez você esteja em coma espiritual, jogado à beira da estrada. Talvez as pessoas consideradas boas por esse mundo passam por você e e te abandonam à sua própria condição. Mas lembre uma coisa, há alguém que não segue o caminho dos outros. Há alguém que está à sua procura. Ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico. Eu vim procurar os doentes, os perdidos. Ele veio atrás de você. O seu caso não é perdido aos olhos de Deus. Ele não é perdido e nunca será perdido. Ele vai até o limite, porque o que Ele pode fazer por você, ninguém mais pode fazer. O poder que Ele tem é o mais extraordinário do universo. É o poder de restaurar, de recuperar, de salvar, de tirar das trevas, de levar para a luz, de tirar da desesperança, da angústia e trazer a esperança para dentro do coração. Esse é Jesus, o teu Salvador, que está passando hoje pela estrada da sua vida, dizendo, filho, eu vou te carregar nos braços. Eu vou até o fim. Esse é o seu Cristo, esse é o meu Cristo. E se alguém aqui nessa manhã, dizendo assim, eu estou precisando do abraço desse Deus, eu quero convidar você a se levantar e vir aqui mais pertinho, porque eu quero orar com você. Eu quero, em nome dele, te dar uma bênção nessa manhã. Você não vai embora sem essa bênção de Deus. Você vai viver sob essa esperança de que esse Deus vai cuidar de você. Se você quer essa bênção, pode chegar aqui mais perto. Eu quero orar com você. Esse Deus é extraordinário, extravagante no ato de amar. Ele é extravagante. Ele não cansa, ele não para. E ele nos conhece. Ele conhece o gosto da sua lágrima. Porque aquilo que escorre dos seus olhos cai no colo de Deus. Ele conhece a intensidade da sua dor, porque o que machuca aí vai bater no peito dele. Ele conhece. Não há um lugar desse mundo que você vá que ali ele não esteja. Não há algo que você necessite que ele não possa te ajudar. E ele está aqui hoje. Talvez você não possa vê-lo, mas ele está aqui. Está aqui para te salvar. Ó Senhor, aqui estamos nós, como moribundos, pessoas que às vezes se encontram à deriva na vida, perdidos diante das provações. Mas hoje nós queremos a visita de um herói inesperado. Nós queremos o nosso bom samaritano, Jesus Cristo, que invadiu a nossa história e veio ao nosso encontro para nos salvar do pecado, nos libertar das garras do mal, curar as nossas feridas e, acima de tudo, prometeu voltar para nos buscar. É nessa esperança que nós o buscamos. Suplicamos o teu poder. Se manifeste aqui entre nós, Pai, hoje. Que essa bênção especial recaia sobre cada filho seu. Que eles voltem para casa certos de que são amados e que serão salvos, finalmente, pela graça do Senhor. É no nome de Jesus que nós nos apresentamos e nos entregamos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Um bom domingo, uma excelente semana de muitas alegrias e vitórias.